obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Agradeço em nome do Governo todos os comentários e posições expressas. Elas são muito úteis para formar a posição portuguesa no Conselho Europeu. E vou responder tematicamente, tendo em conta os três pontos essenciais do Conselho Europeu e depois outros pontos que foram aflorados também neste debate. Em primeiro lugar, sobre a relação com o Reino Unido, tem a Sra. Deputada Rita Madeira e o Sr. Deputado Pedro Senhonha toda a razão. É uma questão essencial e nós continuamos a entender que é útil, é importante, é necessário que haja acordo, que a negociação se conclua com êxito, para que haja uma nova relação pautando, um novo acordo pautando a relação entre a União Europeia e o Reino Unido a partir do próximo janeiro. Claro que se não houver, o plano B é a aplicação das regras da Organização Mundial do Comércio, o que significa a reativação do plano de contingência, quer nacional, quer ao nível europeu. Mas entendemos que foi positivo o contacto entre a Presidente da Comissão e o Primeiro-Ministro do Reino Unido, que permitiu dar mais um mês à negociação, e acreditamos que essa negociação pode ser concluída com êxito. É pelo menos para isso que Portugal trabalha. Em relação à questão do clima, têm também razão todos os senhores deputados que insistiram sobre a centralidade da ação climática e queria dizer o seguinte. Em primeiro lugar, que foi muito importante a comunicação por parte da China na última Assembleia Geral, através do discurso do seu Presidente, do compromisso de atingir a neutralidade carbónica até 2060. Esperamos que haja brevemente uma evolução positiva da parte dos Estados Unidos, porque a China e os Estados Unidos, sendo as duas maiores economias do mundo, são por si só responsáveis por mais de um terço da emissão de gases carbónicos. E, portanto, esse diálogo com a China, como esse diálogo com os Estados Unidos, é muito importante para o mundo e é muito importante para a União Europeia na sua posição de liderança na aplicação, no cumprimento do Acordo de Paris. As metas que nós estamos a discutir na União Europeia são absolutamente essenciais, quer para nós, quer pelo seu valor emblemático global. Eu recordo que foi o primeiro-ministro português, na Conferência de Marrakech em 2018, o primeiro chefe de governo a anunciar o compromisso com a neutralidade carbónica até 2050. Foi Portugal o primeiro país do mundo a fazê-la. E temos batalhado por metas mais ambiciosas quanto à redução intermédia prevista para 2020. Apoiamos os esforços da Comissão Europeia para que se atinja pelo menos 55% de redução das emissões de gases de carbono por comparação com os anos 90. Como sabem, para isso é muito importante ultrapassar as resistências de alguns Estados-membros e essas resistências também se ultrapassam através de medidas de apoio à transição energética desses Estados-membros. E por isso Portugal sempre defendeu o Fundo para a Transição Justa, que aliás será gerido sob responsabilidade da Comissária Portuguesa. Este esforço de transição é um esforço também de regulação da economia de mercado. Os valores verdes, os valores ambientais, são valores a que também devem ser subordinados outros valores e interesses igualmente importantes numa economia de mercado. E quando o Sr. Deputado Bruno Dias põe-se a questão de saber se as políticas justas que nós estamos a seguir ao nível nacional contradizem ou não as medidas da União Europeia, eu queria apenas recordar que uma das bases que permitem a nós executar essas medidas justas são justamente os fundos europeus. O metro ligeiro para Loures, que fará uma revolução no sistema de mobilidade e transportes, estou a citar o Presidente da Câmara de Loures, é justamente financiado por fundos europeus, logo à partida pelo Plano de Recuperação e Resiliência. Mas mais uma vez aí, não basta nós sermos bons alunos ou discípulos da União Europeia. Também temos que ter uma política externa ativa e por isso mesmo foi sob influência portuguesa, em todos os países, mas também sob influência portuguesa, que o objetivo 14 relativo aos oceanos foi individualizado na agenda do desenvolvimento sustentável e que toda essa agenda do desenvolvimento sustentável é premiada pelo nosso compromisso com a ação climática. Como muito bem recorda o Secretário-Geral das Nações Unidas, esse é mesmo o principal drama existencial com que o mundo se confronta. Em relação ao terceiro ponto, nas relações com a África, evidentemente elas serão uma prioridade absoluta da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, e tem toda a razão o deputado Bruno Dias quando diz que a relação não pode ser de imposição, por isso é que nós temos defendido uma relação de parceria capaz de compreender e apoiar a União Africana no que diz respeito à identificação das suas necessidades e à identificação e concretização dos seus projetos de desenvolvimento. Indo agora aos outros temas, muito brevemente, em primeiro lugar, a questão que preocupa o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, porque é que Portugal não subscreveu a declaração encimada pelo Reino Unido e a Alemanha, apresentada na 3ª Comissão da Assembleia Geral das Nações Unidas, a propósito dos direitos humanos na China. A razão é muito simples, porque nós somos membros da União Europeia e, portanto, subscrevemos a declaração apresentada pela União Europeia, que identifica vários casos de violação de direitos humanos no mundo, incluindo a violação de direitos humanos na região de Xinjiang, na China, e a preocupação que nos é suscitada pela nova segurança nacional de Hong Kong. Isto não só é coragem, como é a capacidade de nós assumirmos as nossas responsabilidades. Nós somos membros da União Europeia, aprovamos e apoiamos e participamos nas declarações que nós próprios elaboramos enquanto Estados-membros e que nos representam a todos, e não subscrevemos as agendas de outros que, por sua razão e por sua iniciativa, decidiram sair da União Europeia. Em relação à questão do instrumento de apoio à solvência, a resposta à pergunta do Sr. Deputado João Almeida é sim, Portugal defendeu o instrumento de apoio à solvência, como sabe, ele não passou nessa forma e, portanto, nós estamos, ao abrigo dos outros mecanismos, quer do PRR, quer do QFP, a sinalizar os mecanismos que nós temos para recapitalizar as empresas que são economicamente saudáveis, mas que estão financeiramente em dificuldades. Aliás, é nesses mecanismos também que nós estamos a ver com a Comissão Europeia como é que podem ser usados os empréstimos, não para onerar a dívida pública direta do Estado, mas para financiar ou empresas públicas fora do perímetro ou empresas privadas cujos fins estão também de interesse
público. Ministro, quero concluir, se fizer favor.
Só para concluir, Sr. Presidente, e agradecendo a sua tolerância. Em relação à questão dos Açores, e assim concluo, que evidentemente é uma questão muito importante para todos nós, eu só queria recordar da minha parte, que 10% dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência são destinados às regiões autónomas, e se o POSEI tem verbas adicionais, é pelo trabalho realizado pelo Primeiro-Ministro português
na
negociação final do acordo. Muito obrigado.
Obrigado. Senhoras e senhores deputados, chegamos assim ao fim deste debate. A mesa apresenta os seus cumprimentos de despedida aos senhores membros do Governo. E cabe-me apenas anunciar a nossa ordem de trabalhos para a sessão da manhã, a partir das 15 horas, com 5 pontos na nossa ordem de trabalhos. A primeira é uma proposta de lei do Governo que altera o prazo de submissão da proposta do Orçamento Municipal para 2021. O ponto 2 são projetos de resolução do PSD, do PAN, do Bloco de Esquerda, do PCP e do Partido Socialista sobre políticas sociais e ambientais para a região do perímetro de rega do Mira. O ponto 3, projetos de lei do Bloco de Esquerda, do PCP, do PAN, do Partido Ecologista Os Verdes e da senhora deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, sobre regime de trabalho noturno e por turnos. O ponto 4, projeto de resolução do PCP sobre o aumento do salário mínimo nacional. E o ponto 5, um projeto de resolução do CDS sobre apoio às instituições do setor social e solidário. A todas as senhoras e os senhores deputados, agradecemos a vossa colaboração nesta sessão e desejamos a continuação de um bom dia. Até amanhã.